Josué capítulo 5, quem achou diga amém. A partir do verso de número 6. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que sob juramento prometera a seus pais. Terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. E a este Josué circuncidou. E estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Você pode repetir? Ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então disse o Senhor a Josué, hoje, quando? Quando, irmãos? Hoje. Hoje eu revolvi, arranquei de sobre vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. E no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram neste mesmo dia. E no dia depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná. Você pode repetir? Cessou o maná. Uma vez mais, cessou o maná. Mas receba isso. Mas nesse ano, quando? Comeram das novidades da terra de Canaã. Vale um amém, irmão? Você tem um glória a Deus aí que está meio amarrado pelo chifre, que você pode soltar e liberar o Senhor? Você não fica com o coração cheio não, irmão, ouvir essa palavra? Claramente o povo de Israel está vivendo por um momento de transição e mudança. Agora é Josué, é quem tem a responsabilidade de fazer com que o povo se apropriasse de toda uma herança, de toda uma bênção, que estava à disposição dele já de antemão. Claramente o povo está numa transição, porque o maná cessa, e o maná marca um período, um tempo, porque ele era servido no deserto, e agora eles não estão mais no deserto, eles estão em Canaã. E Canaã é o lugar prometido, é o lugar da bênção, é herança. Você crê que Deus tem uma herança para você, irmão? Você crê que há um lugar em Deus para você desfrutar, em vida, para a tua família, para o teu ministério, para os teus negócios? Você crê nisso, irmão? E Canaã aqui não está falando do céu. Canaã aqui está falando de um lugar que Deus provisionou para você herdar e se apropriar em vida. Porque é claro no texto que quando eles iriam atravessar o Jordão, iriam ter inimigos a vencer. Eu te pergunto, lá no céu, quando você chegar, você vai ter inimigos a vencer? Sim ou não? Não. Você vai ter que expulsar os filisteus, os midianitas? Não. Então Canaã aqui está falando de um lugar que Deus preparou para você, para sua casa, para o seu ministério, para sua família, para você viver em vida, reinar em vida. Porque aqueles que receberam da abundância da graça, e quantos aqui receberam da abundante graça, a Bíblia vai dizer que reinarão em vida através de Jesus Cristo. E é clara então essa transição. E Josué é quem tem a responsabilidade de fazer com que este povo entrasse num novo tempo, numa nova dimensão. Moisés já não está mais entre eles, mas a palavra é clara dada a Josué. No capítulo 1, Deus vai dizer a Josué o seguinte: Josué, meu servo Moisés é morto, mas você fica tranquilo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Ou seja, pode mudar as situações, as circunstâncias. Algumas coisas podem fugir aparentemente do controle. Mas a palavra, a promessa, aquilo que Deus falou, vai se cumprir. Porque as promessas de Deus, elas não se foram em Moisés. De Deus nada morre. Deus continua de pé com a sua palavra. E toda palavra procedente da boca do Eterno, ela vai se cumprir, irmão. Ela não volta vazia. Ela não caduca. Ela não perde a validade em virtude do tempo. Mas Deus tem o seu tempo, o seu momento, a sua oportunidade para cumprir o seu propósito. E eu sei que nesta igreja, nesse ministério, Deus vai inaugurar um novo tempo, um novo ciclo, uma nova temporada. Coisas novas vão se manifestar no meio de vós. Deus está dizendo: Moisés foi, mas eu fiquei. Vocês podem partir de lugar, mas eu vou com vocês. A minha presença não está presa a um lugar. A minha presença está presa a um povo que me adora e me ama. E eu sei que nessa noite há adoradores, há gente que ama o Senhor. Amém, irmão? E a presença do Senhor está neste lugar. E agora Josué então tem essa responsabilidade de fazer com que este povo, uma nova geração, que foi levantada no deserto, se apropriasse e vivesse coisas que até mesmo nem os seus antepassados tinham vivido. Deus levanta uma nova geração, uma geração que não vai perecer no deserto. Porque a primeira geração pereceu porque não atentou para a voz de Deus. Pereceu porque não obedeceu à voz do Eterno. E é um perigo quando a gente não presta atenção na voz de Deus. Há um perigo quando a gente não discerne e não atenta para a voz do Senhor. Porque a voz que a gente atenta, essa governa a nossa vida e vai definir o nosso destino. A voz que você presta atenção. Há uma importância nisso. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que no mundo há muitas espécies de vozes. Nós lidamos com vozes o tempo todo, sim ou não? São vozes externas, vozes internas. Vozes externas que, por exemplo, você cresceu, jovem, ou adulto que aqui está, cresceu ouvindo o seguinte: olha, você vai crescer, e quando você crescer, você não vai dar em nada. Está vendo a tua história? Está vendo o teu currículo familiar? Está vendo o teu histórico familiar? Você não tem pedigree. Você não vai dar em nada. Você está aqui e vai repetir as mesmas coisas que os teus antepassados repetiram. Mas deixa eu dar uma palavra para você, meu irmão. Nós não estamos aqui para repetir a história de vida de ninguém. Deus tem uma nova história, uma história para cada um de nós. Deus tem um plano personalizado para cada um de nós. Amém, meu irmão? Aleluia! São vozes então que você cresceu ouvindo: olha, você não vai dar em nada, você não foi desejado, você não foi projetado, você foi produto de um acidente. Jovem, adolescente, que aqui está, qualquer um, por mais que você tenha crescido ouvindo essas vozes, o pai te desejava antes de você nascer. Deus tinha um desenho, Deus tinha um propósito, um plano, personalité, para você, pessoal. Uma geração pereceu porque não atentou para a voz de Deus. Se não atentou para a voz de Deus, para qual voz então atentou? Há vozes internas. A voz do medo, que muitas das vezes é paralisante. O medo, ele tem o poder de nos levar a um lugar infrutífero. O medo, muitas das vezes, ele nos torna as nossas vidas infrutíferas. A gente não rompe porque tem medo de arriscar. A gente não rompe porque tem medo de sair de uma área de conforto, colocar o pé sobre a água e andar sobre as águas. Porque se tem uma maneira de se soletrar fé, não é vivendo no conforto, não é vivendo numa estabilidade, porque quem quer viver em fé vai ter que aprender a correr risco. É sair dessa área de conforto e colocar os pés sobre as águas e sobre a voz de Jesus, e olhando para Ele, andar sobre as águas. Qual voz você tem prestado atenção? Qual voz você tem se deixado possuir por ela? Eu gosto dessa palavra tentar, porque no Novo Testamento é uma palavra grega que significa plebo, que é estar possuído por uma visão. Aqui está um professor de grego. Possuído por uma visão. Porque a voz que nos possui, essa voz governa a nossa vida e vai definir o teu destino. Na região serrana de Macaé, os meus avós têm um sítio lá. Ele é uma região de muitas cachoeiras. Um tempo atrás eu fui para lá com a minha família tirar um tempo de descanso, porque é um perigo quando a gente é abatido pelo cansaço. Porque eu tenho aprendido que gente cansada, muitas das vezes, negocia valores. Gente cansada, muitas das vezes, não está preparada para desfrutar ou se apropriar de toda uma herança. Você já parou para pensar por que eles ficaram tanto tempo estacionados em Sitim? Quando era somente atravessar o Jordão e entrar na terra, porque eles vinham de uma peregrinação de 40 anos no deserto. Então era um período de descanso. Você já parou para pensar por que que Esaú vendeu a sua primogenitura? Porque ele chega cansado. E gente cansada abre mão de princípios, negocia valores. E uma geração então, no deserto cansada, negociou valores. E Deus agora vai dar uma palavra a Josué, dizendo o seguinte: Josué, esses meninos que estão com você, nenhum deles foi circuncidado, seus pais o foram, mas pereceram no deserto. E eu quero então que eles sejam circuncidados. E o que era a circuncisão? A circuncisão era uma marca externa de um compromisso interno. Era quando se pegava, no caso aqui, uma pedra de pederneira, pedra das mais duras. Ele então era submetido a essa cisão no órgão reprodutor, caso aqui masculino. A circuncisão, uma marca externa de um compromisso interno. Porque é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós. Não apenas um compromisso aparente, externo, mas uma decisão firme, interna, de uma resolução no nosso coração. Paulo vai dizer que a nossa circuncisão hoje é Cristo, que não há mais necessidade disso aqui, mas isso aqui serve-nos como uma realidade, como um exemplo, porque a circuncisão aqui é uma aliança, e a aliança é compromisso. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão para ser levados num novo nível. Eu vou pegar vocês e vou levá-los numa nova dimensão. Eu vou levá-los agora numa nova temporada. Mas eu estou exigindo um novo nível de compromisso, de entrega, de consagração e santificação. Porque não tem como a gente ter tudo de Deus, se Deus não tiver tudo da gente, irmão. A nossa aliança, o nosso compromisso com Deus, A nossa santificação está diretamente relacionada ao nosso nível de conquista. E a minha pergunta para você é: você quer de fato se apropriar de coisas abençoadas, novas em Deus? Sim ou não, irmão? Todos nós queremos. Porque a vida cristã não é uma vida estática. A vida cristã é uma vida de progresso. Provérbios 4:18 vai dizer que a vereda do justo é como a aurora do dia, que ela vai brilhando até ser dia perfeito. Tem gente justificada aqui, irmãos. O que que provérbio está dizendo? Que se hoje eu estou debaixo de uma luz, eu caminho debaixo desse entendimento, debaixo dessa revelação, mas eu não vou parar nessa revelação, eu vou caminhar em direção a uma outra revelação, a uma outra luz, e depois que eu absorver, eu caminho em direção a uma outra revelação, e quanto mais eu vou o conhecendo, mais eu vou sendo transformado, mais em níveis maiores. Deus vai nos dar a graça de viver e experimentar nele. Quanto mais nós experimentamos a verdade na luz de Deus, nós vamos ver a luz, porque uma revelação nos leva a uma outra revelação. Paulo vai dizer: se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não devemos mais conhecê-lo deste modo. Paulo está dizendo que existem modos de se conhecer ao Senhor, que pode ser segundo a carne, que é importante, mas é apenas filosófico, que não traz transformação. Mas Paulo disse: se você o conheceu desta maneira, você precisa experimentá-lo. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Conhecer a Cristo não é uma experiência única na vida. Conhecer a Cristo é uma jornada para a vida inteira. Conhecer a Cristo não é apenas um recebimento de uma bênção, de uma porta que se abre, de um milagre que se recebe. Isso tudo são ferramentas que Deus usa para nos atrair a Ele. Quantos aqui estão que vieram em virtude de uma necessidade suprida, mas não são mais as necessidades que vão nos prender agora, porque a Ele, porque agora nós o conhecemos, e quanto mais nós o conhecemos, queremos conhecê-lo ainda mais. E quanto mais eu conheço, mas eu vou ser transformado à semelhança daquilo que eu conheço. Assemelhados a Jesus. Ser igual a Cristo. Eles então se submeteram. Ele diz: vai ter que todo mundo entrar na faca. O processo é doloroso. E quem disse que seria fácil o caminho da santificação? Quem disse que seria fácil herdar o reino? Jesus disse que o reino não é para qualquer um, não. Ele disse que o reino, ele é tomado à força, e que os valentes se apoderam dele. Ou seja, para se apropriar do reino, não pode fazer corpo mole, irmão. Precisa ter decisão firme. Não apenas ao simplesmente receber uma bênção, mas continuar em conhecer ao Senhor, continuar na jornada, no caminho. Eles então se submeteram ao processo. O processo é doloroso. O processo da santificação é doloroso. Porque são coisas que vão sendo arrancadas, mutiladas muitas das vezes, da nossa vida, do nosso caráter. Eles então foram submetidos a essa cirurgia, microcirurgia, que naquele tempo originou-se com Abraão, e a tradição foi passada que o pai é quem circuncidava o seu filho, o pai. Não era a responsabilidade do pastor, não era a responsabilidade do sacerdote, não era a responsabilidade do levita, era o pai. Ou seja, era o pai quem tinha a responsabilidade de imprimir na vida do filho aquilo que era a marca de uma aliança, de um compromisso. Como? Sendo ele compromissado com o Senhor. Muitas das vezes os pais querem que os filhos sejam compromissados, mas eles não esboçam nenhum tipo de compromisso. Eu sou pai, eu tenho um casal de filhos, Júlio César e Ana Carolina, pastor Cidá conhece, irmã Isabel também. E eu sei que essa responsabilidade não é da igreja, é minha. De imprimir na vida deles a marca de uma aliança. A marca de um compromisso. Porque somente o pai é quem podia tocar na intimidade do filho. Deixa eu melhorar isso aqui para você, irmão. O pai está aqui hoje. Ele quer tocar na tua intimidade. Porque existem coisas que você vem carregando até hoje, que precisam ser cirurgicamente arrancadas, que a Bíblia vai chamar de opróbrio. Eles então se submeteram a essa microcirurgia e permaneceram num arraial eles foram cortados, num arraial eles foram feridos, num arraial eles foram operados, mas no arraial também eles foram sarados. Deixa eu dar uma palavra aqui para você, meu irmão. A igreja é o arraial de Deus. E muitas das vezes no arraial nós somos feridos, muitas das vezes no arraial nós temos atrito, mas aonde é o lugar da minha ferida, ali também é o lugar da minha cura. E às vezes as pessoas, em virtude de um desastre com alguém, de uma situação com outra, elas querem se mover do arraial. Deixa eu falar algo para você, a bênção está na permanência. A bênção não está em sair, a bênção está em permanecer. Há muitos que são levados por motivos diversos. Eu assemelho esse fenômeno ao fenômeno que acontece lá na Barra, nas praias. Em determinado tempo, a maré sobe. E ela vem trazendo consigo uma planta aquática chamada gigoga. É uma planta flutuante. A maré sobe e ela vai. Mas ela vai também levando um monte de lixo. Olha aí, Jesus. Não está fincada. E em nenhum momento na Bíblia, Deus vai nos comparar a nenhum tipo de planta aquática. Mas sempre, a árvore plantada junto a ribeiros de água. Que tem raiz, que tem um lugar, que não é levado por uma novidade qualquer. Que não é conduzido porque a maré levantou-se e ela vai também. Não, meu irmão, você não é uma gigoga. Você é plantação e árvore plantada na casa de Deus. Você precisa ter raiz, irmão. Porque a bênção não está na saída. A bênção está na permanência. A gente vive nesse tempo do entretenimento. As pessoas estão procurando entretenimento. É um perigo. Porque não é tempo de distrações, irmãos. Porque se tem uma das coisas que o diabo tem usado nesse tempo, são as distrações. Porque se ele não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Eu vou repetir para você, irmão. Se o diabo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Te deixando confuso. Caminhando conforme as circunstâncias, a maré. Meu irmão, na igreja, como homens, muitas das vezes nós temos problema. Como diz Provérbios, o ferro com ferro é um atrito. Se fere. Mas se ganha um amigo. É gente com a mesma natureza, é ferro com ferro. E às vezes há esses atritos. Mas não é por causa disso que eu vou sair do arraial. Eu continuo no arraial. porque aonde eu fui ferido, ali também eu vou ser curado. A igreja é o lugar da cura. A igreja, meu irmão, a bênção está na permanência. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, permanência, irmão. E eles permaneceram no arraial até que sararam. Tem cura para você hoje aqui. Tem bálsamo e remédio em Gileade, amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Pai hoje tocar na tua intimidade. Deixa o Pai hoje arrancar este opróbrio. Porque a boa notícia é que hoje eu estou arrancando esta vergonha. Porque eu vou trazer um tempo de dupla honra sobre a vida de vocês. Você não será marcado pela vergonha, mas tu serás marcado pela dupla honra. O que era o opróbrio, pastor Alex? O opróbrio era tudo que eles traziam de um tempo, de uma vida passada, do Egito. Sabe aquelas coisas que a gente vai carregando pensando que o tempo vai resolver? Sabe aquelas situações que a gente acha que muitas das vezes não vai trazer nenhum tipo de interferência na nossa relação com Deus, ou até mesmo naquilo que a gente quer alcançar em Deus, que a gente vem trazendo do passado? E quantas pessoas que no presente ainda continuam presas ao passado? O passado está tão presente, o passado está moldando o teu futuro. E hoje é dia de Deus arrancar e quebrar essas tuas pontes com o passado, que podem de fato ser o grande limitador ou impeditivo de você viver este novo tempo. Há jovens que no outro tempo viviam uma vida desregrada, mergulhada em situações, e que até hoje ainda carregam na sua vida aquelas coisas, ou um dia alcançar uma libertação, mas em virtude de algumas outras, elas se colocaram novamente debaixo de um jugo de servidão. Não é isso que Paulo vai dizer? Não vos ponhais novamente debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo de pessoas que um dia alcançaram uma libertação, mas que em virtude de alguma situação, novamente caíram em cadeias. Mas a boa notícia é que aquele que um dia te libertou da pornografia, hoje está aqui para te libertar novamente. Aquele que um dia te libertou de situações, está hoje aqui para novamente arrancar este opróbrio sobre a tua vida. Porque você não vai viver este novo tempo com práticas antigas. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse: ninguém vai pegar um vestido novo, estragar o vestido novo, para remendar o velho. Ninguém pega vinho novo e derrama vinho novo em odres velhos. Jesus está dizendo: ninguém vai pegar um vestido novo e consertar o antigo. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de remendos. Deus é Deus de renovo. Ele não está aqui para remendar a nossa vida, melhorar uma área, aquela outra, não. Aleluia, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, irmão. Tem renovo de Deus para você, tem coisa nova de Deus para você, tem vestimenta nova, tem vinho novo, tem tempo novo, tem estação nova, tem ciclo novo de Deus na tua vida. Eu não vou derramar do novo em estruturas antigas. Eu vou fazer tudo novo. eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Aleluia, irmão! Hoje, quando? Me ajude a pregar. Quando? Hoje. Eu vou arrancar esse opróbrio da vida de vocês. Hoje. Eu vou arrancar esse opróbrio do Egito. Hoje. Eu vou tirar todo esse impeditivo. Hoje. Eu vou quebrar e romper com todo esse embaraço na tua vida. Porque você não vai entrar nesse novo tempo vivendo coisas antigas. O passado vai ficar no seu lugar, no passado. Paulo sabia da influência do passado. Tanto é que em Romanos capítulo 8 ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas ele não fala do passado. Por que ele não fala do passado? Porque ele sabe que o passado, infelizmente, fica prendendo a vida de muita gente. São coisas que precisam ser resolvidas. E que a gente vai jogando para debaixo do tapete, pensando que o tempo vai resolver e vai curar. Não vai curar nada. É hoje que há uma unção de Deus para despedaçar esse opróbrio da tua vida. É hoje, irmão, é hoje. Aleluia. O opróbrio foi arrancado. Eles foram feridos. Houve a noite de choro. Mas chegou também o amanhecer de um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E a nossa vida não é marcada por noites de choro. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a tua vida. Que a tua vida não vai ser marcada por noites de choro. Mas que haverá sim manhãs de alegria. E que maiores serão as manhãs de alegria na tua vida do que as noites de choro. Aleluia! Porque aquele que sai andando, chorando, semeando a palavra, aleluia, voltará consigo trazendo os mãos de alegria, irmão. Quantos me dão mais 5 minutos aí? Posso continuar? Posso continuar, irmão? Ou quer que eu pare aqui? Posso continuar? Quantos me dão mais 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vai virar vigília esse negócio. Depois o irmão pega um CD comigo, viu? Me deu maior moral agora aí. E eles então celebraram a Páscoa. Aleluia. A festa voltou. A festa voltou. O banquete voltou. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Que a festa vai voltar. O banquete vai voltar. A alegria plena vai voltar. Aleluia! A festa vai voltar. Celebraram a Páscoa, irmão. E o que era celebrar a Páscoa? Era a celebração familiar da redenção. No décimo dia do mês de Abib, em abril, pegava-se o cordeiro. E ele era então preparado para ser sacrificado no 14º dia. Esse cordeiro então, ele era preparado e era celebrado e comido em família. Deixa eu liberar uma palavra aqui. A festa vai voltar para dentro da tua casa. A celebração vai voltar para dentro da tua família. Eles trouxeram novamente o cordeiro. Eles introduziram Cristo novamente, o cordeiro, dentro das suas casas.
É uma importância enorme quando a gente cultiva a presença do Senhor na nossa vida. É trazer Cristo para a centralidade do nosso ser. É trazer Cristo para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos relacionamentos. O Cordeiro voltou. A festa voltou. E a festa só voltou porque o Cordeiro voltou. O Cordeiro novamente tomou o seu devido lugar. Esse Cordeiro aponta para um Cordeiro que viria. Aquele que João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Esse Cordeiro aqui só tinha o poder de encobrir, mas não tirava. E é claro que este Cordeiro aqui é uma figura do Cordeiro que haveria de vir, que veio do céu, que veio de cima. Então esse Cordeiro aponta para cima. E não é isso que a Bíblia diz que o tempo todo a gente precisa fazer, irmãos. Que a gente precisa buscar e pensar nas coisas que são de cima, do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Nesse tempo, a igreja tem perdido, e muitos crentes têm perdido também, a visão da eternidade. Em virtude de quê, pastor Alex? Em virtude de que o tempo todo você só olha para baixo, que o tempo todo você só vive em função do que é terreno. Mas aqui existe uma ordem. Eles celebraram o Cordeiro, buscaram o que é de cima. E quando a gente busca o que é de cima, irmão, quando a gente se alimenta daquilo que é celestial, quando a gente atenta para o alto, quando os céus são o nosso objetivo, os céus afetam a nossa vida, mas quem vive somente em função do que é terreno, a terra é quem vai afetar a tua vida. Aí eu pergunto: nós somos de cima ou somos de baixo? Nós somos da onde, irmãos? De cima. Embora a gente tenha também e carregamos a natureza terrena, como Paulo vai dizer, que o primeiro Adão, ele era a imagem do terreno, mas o último Adão, o último homem, ele é a imagem do celestial. Qual imagem nós carregamos? A imagem do que é terreno, do que é temporal, ou a imagem do celestial, que é eterno? Nós nascemos para a eternidade, irmão. A eternidade é o nosso ambiente, o céu é o nosso lugar, irmão. Por isso não vivamos apenas em função do que é terreno. Não viva somente em função do terreno, mas viva em função do que é celestial. Porque quando eu atento para cima, os céus vão afetando a minha vida. Os céus vão me definindo, os céus vão me formando, o meu caráter, a minha cultura, a minha mentalidade, a minha maneira de proceder, o meu modo de agir, de falar, de tratar os céus. E é um perigo quando a gente carrega a imagem do que é terreno. Chegaram para Jesus para cobrar a ele os impostos. Perguntaram a ele: filho do homem paga imposto? Filho do homem paga tributo? Ele pega de uma moeda, de uma esfinge, e ele pergunta: de quem é essa imagem que está aqui? De quem é essa esfinge que está aqui? E eles então disseram: de quem era? A imagem de César, que representava um sistema, um governo. Jesus disse então: se essa imagem é de César, que seja devolvido para César. Você está entendendo, irmão? Se você carrega a imagem desse sistema, você vai ser devolvido para esse sistema. Mas se você carrega a imagem daquilo que é celestial, os céus é quem vão ter você nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Será que tem gente aqui que pode glorificar a Deus, irmão? Que carrega a imagem do celestial. Amém, irmão? Que não vive somente em função do terreno. Eles comeram do cordeiro. E logo após comerem do cordeiro, aí sim, comeram do produto da terra, pães e espigas tostadas. Espigas tostadas, fala de algo preparado, fala de algo que não é in natura, que foi preparado. Pães e espigas tostadas está falando de algo da terra. Ou seja, ao buscarmos aquilo que é celestial, aquilo que é terreno vai se manifestar na tua vida de uma maneira natural, irmão. Você não precisa viver somente em função da bênção. Você não precisa somente viver em função de uma conquista terrena. Viva em função do céu, que Deus vai fazer chegar nas tuas mãos pães e espigas e grãos tostados, porque a tua bênção já está preparada, irmão. É disso que o texto está falando, que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades já foram supridas em glória. Não vive em função do que é terreno, vive em função do celestial. E quando você viver em função do que é celestial, o que é terreno vai se manifestar na tua vida. Deixa eu falar algo para vocês. O pastor Sidaco me conhece há muitos anos. Dificilmente eu oro por mim no sentido, Senhor, me dá uma bênção assim, assim, assim. Muito difícil. Mas você sabia, irmão, que Deus sempre me surpreende. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu penso ou penso. Ele opera tanto o querer como o efetuar. Porque eu aprendi a olhar para cima, a buscar as coisas do alto, a viver em função que é celestial, a me envolver com a igreja, a ter uma aliança com Deus, a ter uma aliança com a igreja, a ter uma aliança com os pastores, porque a cada nível de entrega, de rendição e submissão, Deus vai me levando a um outro nível de conquistas e de sempre um tempo novo nele. E o texto vai dizer que naquele mesmo ano, quando? Naquele mesmo, eles comeram das novidades da terra de Canaã. Tem coisa nova para você. Eu acho que você não está crendo não, irmão, mas eu vou te dar mais uma oportunidade. Tem coisa nova para você, irmão. Tem coisa nova para você, irmão. A sua vida não vai ser marcada por repetições, por ciclos repetitivos. Porque ao se alimentarem dos grãos e das espigas tostadas, cessou o maná. E o maná está dizendo de um encerramento de um tempo de deserto. E você não foi criado para o deserto. Deus preparou. Foi Canaã para você, meu irmão. Ah, pastor, eu gosto tanto de um maná. Então continua no deserto. Porque quem quer viver de fato tudo aquilo que Deus projetou e se apropriar de toda uma herança de Deus, o maná vai cessar. Mas o maná fala de um tempo. O maná era uma comida que todos os dias, pela manhãzinha, o israelita saía para colher na superfície. Era um alimento superficial. tormento repetitivo. Tinha o seu valor. Era uma comida fácil, superficial. E aí está, porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo da superficialidade da vida cristã. Porque quem se alimenta somente de coisas superficiais vai ser superficial a vida toda. Mas quem se alimenta de coisas profundas, quão profundo será no Senhor, irmão? Esse é o chamamento do Senhor. Sai da superficialidade e venha e caminhe ao profundo. E um abismo, uma profundidade, vai chamando outra profundidade. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho de Cristo na minha vida, quanto mais uma profundidade dele no meu interior eu vou experimentando, mais uma profundidade eu quero ser levado. Oh, meu irmão, dentro de você existe esse sanctum, esse interior, esse santuário interior para comungar com Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, para experimentar destas profundezas em Deus. Você não é um religioso, você é um adorador que do profundo do seu ser, o seu espírito se conecta com Deus e você o adora, irmão. Que não está preso ao lugar. Porque a briga no tempo de Jesus era exatamente isso. Jesus, o Senhor não sabe que entre o teu povo e meu existe uma briga histórica? Nós samaritanos acreditamos que para adorar a Deus tem que ser lá naquele, no monte. Vocês judeus acreditam que para adorar a Deus tem que ser no templo. Jesus disse, você não está entendendo nada, mulher. Porque para adorar a Deus, não necessariamente você precisa estar num templo. E nem necessariamente você não precisa estar no monte, porque você não vai estar no templo o tempo todo, e nem vai estar no monte o tempo todo. Porque o Pai não está procurando um lugar de adoração. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Que se encontram, que adoram a Ele em qualquer lugar. Hoje a nuvem de Deus está aqui, mas essa nuvem pode andar e levá-los a um lugar ainda maior, irmão. E o que fazer? Ficar preso ao lugar ou caminhar debaixo da nuvem adorando a Deus, irmão? O maná era uma porção contada. Não podia se pegar de menos, porque senão iria faltar. Não podia se pegar a mais, porque senão ia o quê? Estragar uma porção contada. Eu vou encerrar aqui. Deus está trazendo um tempo, não mais de uma vida limitada. Não mais um tempo de uma bênção contada. Mas de uma vida e de uma bênção ilimitada. Porque tem coisa nova de Deus para a tua vida. Tem coisa nova de Deus, irmão. Algo novo vai acontecer. Algo novo Deus vai fazer aparecer na tua vida. Veja, está brilhando a luz. E Ele vai fazer nascer coisas novas no meio de vós, irmão. Aleluia. A questão é: eu estou disposto a me submeter a um novo nível de consagração e de entrega? Eu estou disposto a entrar num novo nível de compromisso, de aliança com Deus, com a minha igreja, com os meus pastores, com os meus irmãos, com a minha família. Eu estou disposto a novamente a me render um pouco mais. Porque esse é o tempo, irmãos, da separação. É aquilo que o profeta declarou, pelo Espírito do Eterno. Outra vez, vereis a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Deus vai fazer diferença na sua vida, irmão, porque você vai fazer diferença em Deus. Espírito da profecia está nesse lugar. E eu sei que Ele tem ministrado ao teu coração. Você quer viver um outro nível? Você quer ficar na base do maná, das repetições? Deus está dizendo, hoje, é hoje, eu vou arrancar esse opróbrio da tua vida. É hoje que eu vou arrancar esse pecado que você vem trazendo de um tempo, de uma vida passada lá do Egito, que não te pertence. Mas é hoje que eu vou arrancar, porque este opróbrio não vai servir como um limitador, como um impeditivo na tua vida. É hoje. Porque o nosso nível de entrega está diretamente relacionado ao nosso nível daquilo que nós vamos viver e experimentar em Deus. Você quer viver coisas novas? Você quer viver um tempo novo? Ou você quer que 2017 seja uma repetição de tantos anos que você já tem vivido? Porque a palavra do Senhor para você é: ainda este ano, vocês vão comer das novidades da terra.